Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais uma Rádio Blá, aqui no blablaismo.com.br. Mais uma edição cheia de música, cheia de conversa para você ouvir. Só lembrando que você pode participar da nossa edição mandando um e-mail para radioblá@blablaismo.com.br ou você pode deixar aí nos comentários o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, o que você critica e sugestões. Você também pode participar mandando uma mensagem no Twitter, que a gente responde tranquilamente. Pedindo música, pedindo um tema, a gente responde, tá? Não tem problema. Só lembrando que você também pode assinar nosso feed no iTunes, tem no nosso blog lá o endereço certinho. Você pode receber no feed as nossas atualizações sempre que sai um programa novo. No feed já vai estar acusando a nova edição para você ouvir e baixar, ouvir no seu iPod, no seu MP3 Play ou mesmo no seu computador. E o programa de hoje começa com uma singela homenagem do nosso podcast ao Stan Lee, Stan the Man Lee, que nesse mês de dezembro está fazendo aniversário, 90 anos aí. E vários podcasts de quadrinhos estão fazendo uma homenagem a ele, falando do que ele fez de bom, do que ele fez de ruim, as tretas, seus personagens. Então tem os podcasts, acho que seja, talvez seja a maior união de podcasts sobre um tema em específico. São muitos. Eu não tô nessa lista, eu tô de enxerido aqui e resolvi homenagear com três músicas. Mas no post eu vou deixar o link para vocês poderem entrar e ver quem são os podcasts que estão fazendo essa homenagem a Stan Lee. Então vamos lá, eu escolhi três músicas para a gente ouvir de filmes de personagens que o Stan Lee ajudou a criar, ou criou mesmo, esteve ali. Então, primeiro de tudo, a gente vai ouvir Foo Fighters com a música Walk, que está na trilha sonora do filme Thor. Em seguida, a gente vai ouvir Back in Black, do AC/DC, que está no primeiro filme do Homem de Ferro. E, por fim, a gente vai ouvir The Flaming Lips com The Supreme Being Teaches Spider-Man How to Be in Love, que está na trilha sonora do filme Spider-Man 3. Então, vamos lá com essa pequena homenagem. Continuem aí, que ainda tem muito mais programa para vocês ouvirem.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time.
Rádio Blá. Blá.
The first round goes, we go to blows. I'm a Spider-Man that nobody knows, but the spider conceals the truth. The spectrum's raised, your ringside gaze. I've been in love with you for a million days, but the fighter conceals his wounds. I'm in love with you, but I fight the urge. Muhammad Ali makes a third round surge, and the audience can see the truth.
His punches land, I can hardly stand. I got the power of a spider, but the heart of a man. But the power is in the truth. Honesty can kill the spider. Muhammad Ali feels the same. The audience can give you power. Seventh round, you make a sound. Muhammad Ali, oh, he knocks me down. You whispered to tell the truth. I say, I'm in love with you with a knockout count. The audience cheers as the champ wins out. But now you know the truth. Honesty can kill the fighter. Muhammad Ali knows the same. Honestly, the truth is power.
Ganhou hoje, então o mundo já pode acabar em paz.
Ah, não.
Vocês também?
Lógico.
Ai, Deus do céu. É isso aí. Então, gente, vamos falar um pouquinho dos desenhinhos que a gente gosta e uma musiquinha. Se a Sara escolher o Cavalo de Fogo, ela vai apanhar.
Por quê? Só porque tem a menininha com meu nome?
Só porque tem a menininha que desafina na hora do canto?
Podia fazer um programa só com músicas ruins, né?
Nossa, isso é só um favor, hein?
Quando eu tava lá em Portugal... Ah, eu morei em Portugal, Thiago. De vez em quando eu falo as coisas assim de Portugal e tal, então só pra contextualizar.
Que legal.
Quando eu tava lá em Portugal, todo domingo eu acordava e a televisão estava ligada no Dragon Ball. Eu não vou lembrar agora se é o GT, se é o Z ou qual que era. Eu sei que, meu, a abertura era terrível. Todo desenho assim era dublado por mulheres. Então o Goku tinha uma voz que era... Ó...
Então, mas aqui no Brasil, acho que era o Gohan também, era dublado por uma mulher quando ele era criança.
Nossa, não, mas era grande. Ele tinha uma voz estranha.
É, geralmente criança aqui no Brasil e também em outras partes do planeta são dublados por mulheres. É porque, na verdade, é difícil você achar crianças pra dublarem.
Eu vou explicar uma teoria que eu tenho. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias.
É aquela amiga que você levou pra assistir Atividade Paranormal?
É.
E que você não assistiu Atividade Paranormal?
É.
Ah, acho que eu tô entendendo.
Tipo assim... É Rafael, Rafaela. Sabe, eu não gosto de nomes que eles existem em ambos os sexos, sabe?
Por quê?
Porque me passa a ideia de que é uma coisa indefinida, sabe? Ah, essa criança aí, ela podia ser tanto Rafael como Rafaela, tá ligado? É uma criança viada.
Que horror.
Criança viada, em homenagem àquele site.
É, então é muito bom, cara.
Gente, eu descobri isso essa semana. Eu não conhecia esse Thunder.
Puta, é muito bom. Pena que o cara parou, né?
E eu acho errado uma mulher dublar uma criança. Porque ela tá contribuindo pra essa minha teoria.
Tá bom, então.
Ok, né?
Então, agora a gente tá num bloco, parte 1.
Parte 1 é bom.
Pra quem tá ouvindo o podcast nas últimas edições... captou a referência. Para quem não tá ouvindo, escuta aí as edições antigas.
Faça esse favor a você mesmo.
Exato. Aham. Então, agora a gente vai falar aqui de músicas que tocam em desenhos animados. Cada participante aqui escolheu uma e vai falar por quê, o que esse desenho lembra e blá blá blá. E hoje eu estou aqui não somente eu, mas eu estou com mais pessoas que talvez possa ser eu com um efeito na voz.
Também.
Também, entendeu? Pode ser uma outra personalidade minha. Eu posso ser uma pessoa de múltiplas personalidades.
Tem vários por aí hoje em dia.
Tem múltiplas vozes também.
Exatamente. Nada que um bom programa de edição de áudio não consiga, né?
É, inclusive, hoje em dia, a bipolaridade virou uma desculpa pra você ser falso, né?
Exato.
E virou moda também, né?
Também.
É status ser bipolar.
Exatamente. Eu estou aqui tripolar, estou aqui na presença do Thiago.
Oi.
Oi.
Tudo bem?
Bom?
Eu acho que sim.
Que estranho, eu tô falando oi pra mim mesmo.
E eu estar rindo de mim mesmo?
Exato, né? Que horrível. E eu estou também na presença da nossa estagiária já efetiva da casa.
Uhul.
Quando virar o ano, a Sara Nelly.
Oi, gente, vai Corinthians.
Vocês querem falar alguma coisinha sobre o campeonato ou não? O título ou não?
Eu só gostaria de dizer que eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida em pleno domingo de manhã. Pronto, falou.
Eu gostaria de dizer que tem aquela música do Jorge Ben, né? Porque é proibido pisar na grama. Que ele diz que ele precisa falar com a menina de rosa, que ele precisa mandar uma carta pro exterior. E ele precisa ver uma vitória do time dele, se possível, ser campeão. Eu só consegui a última coisa, mas já tá bom.
Se você, ouvinte, é de outro país, por favor, mande por e-mail a radiobla@blablaismo.com.br, mande seu endereço para o Thiago poder enviar uma carta para você.
Aproveite e mande umas guloseimas também, porque gostamos.
Pode ser, mande presentes. E se o presente for ruim, eu vou mandar uma carta com antraz, então...
Agora, se o presente for bom, ele vai mandar uma carta com...
Uma calcinha usada.
Por que que eu tinha...
Porra. Agora até eu me perdi do que eu ia falar.
É, tipo, só se eu fosse o Vando, né?
Não, já ia ser estranho você usar uma calcinha.
Esqueceram aqui.
Ah, tá.
Isso ficou estranho, isso ficou mais estranho do que o meu comentário.
A gente manda uma calcinha da Sara.
Não.
Você que deu a ideia.
É você que deu a ideia agora.
Mas é o Thiago que vai mandar a carta.
Sim, eu vou mandar, mas a calcinha é sua.
Usada. Num dia okay, de calor.
Coloca aí, censura mais 16.
Nossa, censura mais 18.
Não, 16. Conforme for baixando o nível, a gente aumenta a censura.
Mas vamos lá, Sara.
Eu.
Começa. Qual é o desenho que você escolheu pra falar um pouquinho?
Eu escolhi um monte. Eu vou ter que fazer, minha mãe mandou aqui. Mas eu acho que um dos que eu mais gosto, assim, que eu mais gostava, pelo menos quando eu era criança, era o Doug. Porque era um desenho simples, ele era gostoso de assistir, os episódios são curtinhos. E é bonitinha, assim, a abertura do desenho. Essa mesmo.
E tem aquela do Mingau Matador lá.
Oi, ô, Mingau Matador. Eles têm uma banda que é uma referência aos Beatles, né? Que são os Beats.
Uhum.
Muito show.
Eu acho que os Beats devem ser melhor que os Beatles.
Olha, eu acho que sim. Ou então, estão ali pau a pau.
Então.
E tinha aquela menina que era careca, que tocava na banda também. Eu demorei pra descobrir que ela era uma menina.
É, porque todo mundo narigudo naquele desenho, tipo...
Sim, as pessoas são azuis e verdes.
Mas dava pra perceber, hein? Pela voz...
É.
Mas aí entra naquela questão de mulheres dublando crianças e gente dublando gente que não é do mesmo sexo. Podia ser uma menina dublando um cara.
E gente dublando gente que não devia ser dublada também.
Tu também.
Acho que teoria maluca.
Ué, você que levantou o assunto, a gente só tá discutindo.
Não, eu só tô falando que dava pra perceber que era uma menina.
Mas era uma mina bem estranha.
É, eu não pegava.
Não, eu não disse que ela era normal. Eu só falei que dava pra perceber que era uma mulher.
Ok. Então, o Doug, que era apaixonado pela Patty, tinha o seu amiguinho e o seu cachorrinho. E eu quase chamei meu cachorro de Costelinha, mas era muito comprido. Então, eu dei o nome mais curto pra ele.
Nossa, você acha comprido? Eu que quando eu tiver um cachorro, vou botar o nome de ajudante de Papai Noel.
Vixe, mas aí você já pensou você gritando, ajudante de Papai Noel, não atravesse a rua, cuidado! Ah!
Mas a ideia é essa.
Até você terminar de falar o nome, o carro já atropelou ele, cara.
Aí eu processo o motorista.
Mas você vai ficar sem seu cachorro.
Mas eu vou ganhar um processo. Meu cachorro vira dinheiro.
É, porque no final é só o que importa, né? Não existe amor, a gente só quer dinheiro.
Seus capitalistas.
Exatamente, cara. O amor acaba, o dinheiro tá aí, ó.
Como diz o Mano Brown, casar é negócio. Você vê quem é quem só depois do divórcio.
Exatamente. E aí, qual música você escolheu do Doug?
Aquela musiquinha da abertura mesmo, que tem o assovio, que é muito gostoso de ouvir.
Pena que quando a Disney começou a produzir, cagaram, né?
Tudo que é bom no começo é melhor ainda, né?
Quando eu passava na Cultura, era a versão da Nickelodeon. E aí quando foi pro SBT, passou os da Disney, ficou uma bosta.
E é ruim pra caramba, cara, a versão da Disney.
Cara, eu tenho sérios problemas com a Disney, cara. Eu não que eu odeie a Disney, eu acho que os desenhos, assim, as animações que ela faz são boas, mas ela consegue estragar as coisas, cara. Tipo, o Piratas do Caribe, eu acho que ela cagou forte, cara. Porque era um filme bacana, que tinha um potencial legal, tinha um ambiente legal. E só que sei lá, cara, é uma preocupação de deixar aquilo acessível, sabe, pra família, que...
e ficar tentando camuflar as piadinhas maldosas, né, como se ninguém fosse perceber, ou só mentes muito superiores conseguissem entender.
Isso. Eu já passei dessa fase, eu sou uma pessoa sombria e amargurada, e eu não tenho mais paciência pra Disney, cara. Porém, tem uma coisa que a Disney fez que eu achei legal, que é um jogo de corrida que chama Split Second.
Isso é legal.
Mas assim, eu faço minhas as palavras do Thiago. A Disney consegue estragar coisas muito legais. Por exemplo, tem gente que até hoje não sabe qual é a verdadeira história da Cinderela, da Alice e tudo mais.
Exatamente.
Por causa das animações da Disney. E tem meninas que até hoje esperam o Príncipe Encantado por causa das animações das princesas da Disney.
Ai, eu espero o Príncipe Encantado. Eu espero. Ai, meu Deus.
É verdade, Wagner. As pessoas são muito influenciáveis.
O Príncipe Encantador vem no funk.
Eu sou o Jonathan, da nova geração.
Esse é o Príncipe, cara.
Antigamente, o Príncipe Encantado vinha no cavalo branco. Hoje, o Príncipe Encantado vem no cavalo de pau, cara.
Bem, mas vamos lá. Thiago.
Eu.
Sua vez.
O desenho que eu escolhi é o Samurai Champloo.
Uhul!
Eva.
Samurai Champloo.
Ele combate as caspas.
As caspas feudais.
Exatamente, é um desenho patrocinado pela Johnson & Johnson.
Ao contrário do Pokémon, ele não arde seu olho.
Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais.
Quem não entendeu, morreu de ataque epilético. Aliás, Champloo significa mistura. Porque o desenho realmente é uma bagunça, cara. Ele é do mesmo diretor do Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe.
Por sinal, é muito bom.
A primeira vez que eu assisti, cara, acho que foi em 2006, eu acho, que começou a passar no Cartoon.
Uhum.
Pô, eu achei muito bom, cara, porque eles misturam toda essa coisa, né, das influências de hip-hop e tal. Um dos personagens principais, que é o Mugen, o estilo de luta dele tem muitos movimentos do break. Então ele luta e ele dá um moinho de vento. E tem um episódio, se eu não me engano é o segundo ou é o terceiro, são 26 episódios ao todo, que o vilão do episódio, ele tem um, tipo um comparsa, que ele fica fazendo beatbox, então sempre que o vilão chega na cena, assim, o comparsa dele vem na frente fazendo um beatbox e anunciando ele, assim.
Faz aí um beatbox.
Muito bom, muito bom.
Parabéns, parabéns.
É uma boa forma de diversão de fim de festa, né? Ah, eu sei fazer um beatbox, peraí.
Você fica treinando beatbox?
Não.
Você deveria, cara, foi bom pra caramba. Foi bem legal.
Poxa, vou pensar nisso pra 2013.
Exato, põe numa música.
É, eu tô pensando, né, ano que vem... em abrir uma confeitaria.
E o que, que isso tem a ver com beatbox?
Ah, lá vem a piada.
Não, é porque eu tô ficando especialista, cara, em ter sonhos, levar bolos e provar a doce ilusão da vida.
Ai, meu Deus, meu Deus do céu.
Temos um filósofo.
Ah, é. Então.
Você tá bem rodeado, hein, Wagner? Ó, vou te contar.
Sinta-se privilegiado.
Não, eu não vou falar mal porque o Thiago vai fazer uma música pro podcast.
É, só por isso, né?
É.
Eu não aguento mais esse mundo, cara. Só gente interesseira nesse mundo, cara.
Só. Ô, mas Thiago.
Ué.
Continua pra agradar a comunidade mendigo que escuta o nosso podcast.
Sim, sim. É, então o Samurai Champloo, cara, ele tem muita brincadeirinha, assim. Tem um episódio, cara, que ele é bizarro. Porque os caras, o final do episódio, eles vão ter uma batalha que é numa plantação de maconha.
Oh.
E aí, cara, um maluco vai lá e taca fogo no negócio.
Nossa!
Então fica todo mundo chapado, cara, e a tela...
Eu tô lembrando daquele vídeo do jornalista que foi cobrir a queima da plantação de maconha.
Nossa, eu nunca vi.
Vocês nunca viram isso?
Nunca vi.
Eu já vi.
O Thiago já viu.
Mas é verdade isso ou é zoeira?
É verdade, pior que é verdade. Enquanto eu procuro, o Thiago termina, desculpa, Thiago, te cortar.
Não, imagina. É, então, começa a ficar todo colorido a tela, o personagem principal começa a voar.
Porra, que loucura.
É muito louco.
Vou procurar.
E aí vem falar das luzes vermelhas do Pokémon, né?
Não, mas isso não dá ataque epilético. Mas eu também não recomendo. Complementando o programa passado, a nossa discussão sobre isso. que gerou polêmica.
Só tenho um comentário a tecer a respeito.
Por favor.
Era um jornalista da Colômbia.
Hoje em dia, cara, eu evito sair de casa quando eu tô gripado. Porque eu tenho medo de estar num lugar assim, num bar, num restaurante, qualquer coisa do tipo, e eu for no banheiro a suar o nariz, o cara achar que eu tô cheirando.
Nossa, cara. Mas isso aí já é meio paranoia. Eu
achei que você,
hein,
ia falar uma coisa totalmente diferente.
Mas aí já é meio paranoia sua, você não acha?
Não, cara, eu não acho. Porque, como dito no programa passado, no meu serviço acontece isso a todo momento, cara.
Isso então é verdade.
Eu falei, nossa, eu nunca vou sair de casa quando eu estiver gripado. Ou pelo menos eu nunca vou usar o banheiro de algum lugar pra suar o nariz. Porque eles podem achar que a minha gripe é tipo uma gripe colombiana, tá ligado?
Que horror, Thiago.
É, naquela época da gripe suína, gripe do frango, gripe de sei lá que bicho aí. A gripe do peixe, eu acho que já teve também.
Nossa.
Eu tinha, assim, as pessoas tinham meio que medo de andar no metrô. E eu tinha vergonha de espirrar no metrô, porque eu sou uma pessoa que tem sinusite, eu espirro constantemente. E, beleza, eu tomei vacina e tudo mais, mas eu tinha medo. As pessoas me olhavam estranho quando eu espirrava dentro do metrô.
Que horror. E que música que você vai tocar?
Então, a música que eu escolhi é a música de abertura. Assim, a trilha sonora do Samurai Champloo eu acho muito boa, cara.
Uhum.
É, inclusive, eu conheci vários artistas que hoje em dia eu sou fã por causa dela. A música de abertura, ela é cantada pelo Shingo Chu, que é um cara do Japão, que eu já conversei com ele pela internet também. Uma vez ele veio aqui pra São Paulo tocar com o Kurumin, e eu acho ele muito bom. E então eu vou tocar essa música de abertura, só que a minha versão dela. Eu fiz um remix dela.
Autorizado pelo autor.
E isso é verdade, cara. O pessoal duvida, mas é verdade. Aí eu recomendo que o pessoal ouça, né, a original e depois veja a diferença.
Ficou legal pra caramba, gente. Sério mesmo, ficou foda. Posso falar que eu já ouvi de antemão. Ficou maneiro.
Muito, muito obrigado.
Ó, nosso rapaz do beatbox, manda bem. Vocês já ouviram uma música dele aqui no podcast? Sabe que ele manda bem.
Manda bem, verdade.
Ninguém comentou, na verdade.
As pessoas têm vergonha de comentar no nosso podcast.
Sim, porque somos pessoas muito intelectuais e evoluídas. E as pessoas têm medo de cometer gafes.
Por que será?
Tipo, vou expor a minha opinião na internet?
Ah. Ou então elas ficam com dó da gente.
Também.
Eu acho que é a possibilidade mais plausível.
É melhor não falar nada.
Tadinho, deixa eles aí.
Tadinho deles, tadinhos.
Ah, mas eu queria dizer que Algumas pessoas lá no trabalho vieram me dizer que ouviram algumas edições e gostaram.
Olha só!
Então, eu acredito que muitas pessoas só estão esperando nos encontrar pessoalmente para falar isso. Então, a sua vez agora.
Bem, eu escolhi um desenho que eu fiquei feliz quando ele entrou no Netflix, porque eu pude rever ele decentemente, que é o The Boondocks. Conhecem?
Claro.
O Thiago conhece. É sobre dois garotos negros e o avô negro, que se mudaram de Chicago para um subúrbio de classe média alta dos Estados Unidos. É um desenho com bastante crítica social, uhum, ao modo de vida dos Estados Unidos e um modo geral.
Você está assistindo dublado?
Não, no Netflix só tem legendado. Mas sabe que eu também assisti dublado no começo. Uhum. E eu senti falta da dublagem nessa que está no Netflix.
Porque eu acho que a dublagem brasileira, ela funciona muito nesses desenhos que tem gíria, que tem essas coisas que a gente pode realmente trazer pro nosso universo, assim.
Exato, só que nesse caso tem muitas piadas e muitas gírias que,
sim, que elas
que,
perdem,
que ela só funciona que... lá. Por exemplo, você chamar alguém de niga ou de nigger,
sim,
é ofensivo lá fora.
Mais ou menos. O niga, ele é como se fosse você chegar pra um cara e falar, e aí, neguinho?
Exato, então, é equivalente. Só que qual é o problema?
Não, depende. Porque se eu branquela do jeito que eu sou, chegar pra alguém e falar, e aí, neguinho? Meu, o cara me bate.
Então, mas aí que tá. Depende de quem usa. Tipo, lá fora, muitos caras negros tratam os outros como niga. Agora, se um cara branco chegar pra um cara me chamar de niga, a não ser que o cara tenha muita intimidade com ele, isso é considerado uma ofensa.
Entendi.
Mas, assim, os caras ali entre eles se chamarem assim, é tolerável.
O problema aqui no Brasil não é a palavra, e sim a entonação que você deu pra essa palavra.
Isso.
Que é o que faz a diferença. Então, se eu chamar um branco ou um negro de nego... Pô, nego, não faz isso. É como se eu tivesse, pô, cara, é qualquer pessoa.
É, exatamente.
Agora, se eu virar pra uma pessoa negra e falar, pô, seu nego, aí o modo
pega.
Como eu falei,
o contexto, que
fode.
É, exatamente.
Então a palavra nego, a palavra preto, crioulo é um pouco mais ofensa, né?
A não ser que você seja um artista com esse nome.
É.
A não ser que você seja o crioulo.
Então, porque tanto que eu percebi que o problema que eles tiveram pra fazer a legenda é tentar usar palavras que soariam ofensivo.
E quais são as palavras que eles usam?
O niga geralmente é mais traduzido como crioulo. Então aí dá essa proporção, entendeu? De ofensa.
Eu sonho com um dia em que as legendas virão com tags... Tipo aquelas que a gente bota no Twitter, às vezes, de ironia, coisas assim. Só que não.
Mas se bem que tem algumas legendas que elas já vêm, assim, tipo, legendas de fansubs e tal. Geralmente o pessoal coloca um asterisco, vamos supor, tem alguma expressão que o cara não consegue traduzir direito, então ele marca ela com um asterisco e depois aparece no canto da tela. Ó, essa expressão significa mais ou menos isso, isso, isso.
É.
E aí quando você para pra ler a nota do cara, já passou toda a cena.
Você perde a cena, você tem que assistir pausando.
Então, mas no caso do The Boondocks, é um desenho que já exige... uma certa vivência de quem está assistindo.
Exatamente.
Porque a crítica social que ele faz é muito ligada aos Estados Unidos, mas alguns detalhes você percebe que é de um modo geral, é a sociedade mesmo.
Cara, eu lembro de um episódio do Boondocks que o menininho lá, um dos principais, eu não lembro os nomes deles.
Qual que é, o cabeludão ou de trançado?
O de trancinha.
Ah, é o Hayley. É o Hayley.
Ele queria matar o Papai Noel.
Ah, é verdade.
Nossa.
Cara.
Mas por quê? Ele não ganhou o presente dele?
É, ele era revoltado com o Papai Noel, assim e tal.
Que criança nunca quis fazer isso?
Ele é revoltado porque ele nunca ganhou a roda de bicicleta. Que seria que nem uma calota de carro, sabe? Só que ele queria na bicicleta dele, ele nunca ganhou. Mas é um desenho muito bacana, assim. Mas é só as duas primeiras temporadas.
Ô, Wagner, eu me interessei por esse desenho. Me conta uma coisa, eles vão morar com quem mesmo? Com o tio deles?
Então, eles moram com o avô
Mas e os pais deles? O que aconteceu?
Então, o problema é, no desenho não fala, só que tem um gibi, eu não li, mas a história se passa em Chicago.
Uhum.
Entendeu? Então, que nasceu como história em quadrinho, se passa em Chicago, aí o desenho, quando foi virado, pra não ficar
igual
cópia, ficou o quê? Ah, então vamos tirar ele de Chicago, que é onde todo o pessoal já conhece dos quadrinhos, e vou colocar num cenário diferente, mantendo as críticas.
Uhum.
Aí o que aconteceu? O desenho foi fazendo tanto sucesso que traços do desenho animado foram para os gibis. Personagens que aparecem no desenho acabaram indo também para os gibis, sabe?
Isso é legal.
Isso é bacana. Então, mas as críticas que eu comecei a ler rapidinho, que The Boondocks, o desenho animado, só é bom mesmo as duas temporadas. A terceira temporada parece que perdeu toda a crítica social maneira pra ser só piadas racistas, sabe?
De que ano que ele é?
Ele é de 2006. Ele, lá fora, ele passou no Adult Swim. Lá fora, na Cartoon. Aqui no Brasil, eu tô tentando lembrar por onde que ele
aqui
passou.
Aqui no Brasil, se eu não me engano, ele passou na Sony, cara.
Passou na Sony, né?
É, eu lembro que eu assistia na TV a cabo, mas eu acho que é na Sony, eu não tenho certeza agora.
A dublagem brasileira faz uma grande diferença.
Uhum.
Apesar da dublagem americana ser boa, a sensação que você tem é que aquela voz não combina com aquela pessoa.
É bom você assistir das duas formas.
Exato. Não, mas teve alguns personagens que a dublagem... A voz casava mais, enquanto que na versão americana parece que eu tô ouvindo Homer Simpson.
É isso que eu ia falar, às vezes podia até ser uma ironia dos caras.
É, pode ser também. Já as duas crianças, né, o Huey e o Riley, ambos são dublados pela Regina King. É uma excelente dubladora. É incrível também como ela consegue fazer as duas personalidades diferentes, assim, e passar isso na voz.
Uhum.
Só que você vê que é muito parecida, assim, você ainda sente... que é voz de mulher. Já na dublagem brasileira, eles pegaram dois caras mesmo. E aí fica bem mais legal, entendeu?
Uhum.
E a música que eu escolhi é a música que abre o desenho.
Isso.
Que é sensacional. É do
Judo Flip
do Asheru. Asheru?
Asheru.
Asheru. A música que toca no desenho é uma versão remixada. Só que as duas temporadas têm uma diferença, né? Remix do remix. Só que eu vou tocar aqui a versão original mesmo.
Isso,
que é bem
que é
mais
melhor.
Legal, que é bem legal.
É, eu queria fazer uma ressalva.
Não, pode fazer a ressalva, eu deixo.
Nossa, muito obrigado, cara.
De nada, que isso.
Não,
tô bonzinho.
Eu só queria fazer umas menções honrosas aqui a alguns desenhos, que a gente não vai citar, provavelmente. É, tem um desenho que eu acho a trilha muito boa, que é o Wolf's Rain. Assistiu já?
Não conheço.
São lobos que assumem a forma humana e convivem no meio dos humanos.
Ui, ui, ui.
Então eles estão procurando uma terra prometida lá, alguma coisa do tipo. Eu ia falar de mais um, mas eu esqueci.
Queria só dizer que desde pequena eu curtia o Edu Falaschi cantando a abertura do Cavaleiros do Zodíaco. E eu só fui perceber isso depois de grande.
Eu acho massa essa abertura.
Quantos anos você tem mesmo?
Eu tenho 25. Eu nasci em 87.
Ah, não, é que você falou desde pequena? Eu falei, não, mas... Quando que ela nasceu mesmo?
Então, é que na verdade, eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, tipo, sei lá, com 6, 7 anos eu assistia. Mas não era essa abertura do Edu Falaschi, ele fez essa abertura depois.
Quando foi que saiu a versão com o Edu Falaschi?
Sei lá, 97?
Não foi.
95?
Não foi 97, 95.
Foi menos?
Foi depois, o Edu Falaschi já tava no Angra.
Se não me engano, ele gravou essas músicas para o filme. E aí foram usadas também na versão do desenho da TV.
Vai falando enquanto eu vou pesquisando.
O senhor Google me diz muitas coisas, mas não me diz o que eu quero.
Nossa.
E então a segunda menção, se alguém falar de Cavaleiros do Zodíaco, você foi Cavaleiros. Se não, tem o Churato.
Nossa.
Que é também outro desenho que eu assistia na chat.
Um Churrasco.
Era muito legal. E tinha uma mulher que gritava. Ela não cantava, ela gritava na abertura. Era assim.
A abertura do Yu Yu Hakusho eu achava legal também.
Eu acho que assim, a nossa geração... Quantos anos você tem, Thiago?
24.
Então, a nossa geração pegou uma época muito boa de desenhos na TV aberta.
Uhum.
Eu não tinha TV a cabo, assim. Tive durante muito poucos anos. Hoje em dia, inclusive, eu não tenho TV a cabo.
Eu também não.
Então, a gente depende de uma programação aberta pra poder buscar algum entretenimento, né?
Uhum.
E pelos desenhos que eu vejo hoje em dia, eu penso, cara, eu era tão feliz quando eu era criança.
Não, a gente teve esse privilégio. Apesar da gente ter convivido na época em que o suco vinha numa garrafinha no formato de arminha.
Sim, e a gente comia cigarrinhos de chocolate.
Tipo, formou muitos psicopatas essa época. Porque, tipo, eles ensinaram que o cigarro era gostoso. E depois eles ensinaram que pra tomar o suco, você tinha que colocar o caninho da arma na boca. Tipo, você simulava um suicídio.
Terrível isso, cara. Mas eu não sei, sabe? Tem outras gerações que vieram depois também. Tipo...
Ah, aqui achei.
Achou? Então fale.
A música é 2004, porque ela era realmente pro filme Prólogo do Céu.
Olha lá.
O filme foi exibido no dia 14 de fevereiro de 2004 e lançado oficialmente no dia 2 de novembro de 2006 no Brasil. Então, por isso que eu estranhei, pequenininha, porque eu lembrava que acho que eu já estava na faculdade quando eu ouvi falar dessa versão do Edu, cara.
Bom, então, se foi em 2006, eu também já estava na faculdade, então eu já não era tão pequena.
Só, a não ser de altura.
Eu vou explicar o que aconteceu.
O que aconteceu?
A música original era tão ruim que a nossa mente ignorou ela e replantou as memórias no lugar.
Faz sentido.
Mas se bem que, ó, eu vou falar pra você. Cavaleiros do Zodíaco nunca foi um desenho que me chamou a atenção.
Eu gostava de assistir porque era um dos poucos momentos que eu tinha em paz com meu irmão. Então os dois sentavam quietinhos na frente da TV pra assistir o Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que também tem um pouco de memória afetiva nisso daí.
Eu vou resumir o Cavaleiros do Zodíaco em uma frase. Era o horóscopo dos garotos.
Vixe! Eu queria fechar com uma citação da trilha do Churato.
Cita.
Churato!
O sol nascente tinge o céu e aquece a terra com seu calor.
Nossa.
Gente, isso é tão profundo.
É uma mistura de Cazuza com Renato Russo, com alguma coisa.
Eu não sei nem se eu consigo encontrar quem foi que fez a versão brasileira, mas olha, era aquela coisa que tocava, assim, a gente saía gritando, cantando e gritando. Ok, chega.
Então, Invasorzinho, cara, é muito bom esse desenho.
Muito bom.
E tem também os desenhos lá do Adult Swim, né? Isso aqui aí já é outra parada já.
É, isso a gente já deixa pro outro programa. Que esse aí sim é mais 18.
Aí é mais 18.
Ai, ai. Então vamos lá, só pra não se perderem nesse bloco, a gente vai começar ouvindo a música tema de Doug Funny. Em seguida a gente vai ouvir... Thiago?
A gente vai ouvir a música de abertura do Samurai Champloo, que chama Battle Cry. Ela é cantada pelo Shingo Chu e a produção original é do Nujabes, ou Nujabes, que ele faleceu em 2010 no acidente de carro. Só que a gente vai ouvir a versão que eu fiz dela. A produção é minha, no caso.
Exato. E a gente fecha esse bloco ouvindo a Cheru com Jojo Chop.
Flip.
Jojo Flip. Não, Jojo Chop. Por que eu tirei Jojo Chop? Não sei de onde eu tirei Jojo Chop.
É um golpe também.
É, Jojo Chop. Nossa, é Jojo Flip. Flip, flip, flip. Entendeu? Flip, flip, flip.
Flap, flap, flap.
Flap, flap, flap.
Não, tem que cair pra besteira.
Lógico. Então vamos pro bloco. Vamos pras músicas. Que já deu quase uma hora de gravação.
Pois é.
E ainda mais porque você falou que tinha que sair, né, Thiago?
Ah, cara, eu acho que eu não vou mais.
Tá te expulsando, hein, Thiago?
Pô, o cara fala pra mim.
Tá contando com a sua saída.
Não, eu realmente ia, cara, mas eu acho que não vai rolar mais.
A menina furou com você?
É.
Ah.
Cara, eu cheguei a uma conclusão na minha vida.
Você vai pescar no Mato Grosso do Sul?
Nossa.
Vai pescar piranha?
Tem três tipos de mulheres, cara. Tem as malucas, quase todas. Tem as biscates. E tem as noias. Lembrando que elas podem misturar essas personalidades também.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Ele atingiu o ponto máximo da arte. Ele é discípulo de Miyamoto Musashi, o maior de todos os samurais.
We'll be right back. Sing the blues, the spark that makes your idea bright, the same spark that lights the dark, so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in your gun, the inner glow to let you know to call your brother son. The story that just begun, promise of what's to come, and I'ma remain a soldier till the war is won. The streak to see you draw, sting up a hunger pain, one to call out your flaws, the thing you don't want to claim. Pride and joy, your baby boy, your inner child's toy, your saving grace, the winner of the race, the B-boy, a new age scholar with millennium mind state, master of education, doctor of candidate. No, that ain't an analogy of me through rap, that's a true that. I'm for real, a brother really judo flip. The chop, 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 a judo flip. They say chop, 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 a judo. But what you hear, the chop is your eight. That is you stay with you for a while and the walker will wait. Wait, wait. Chop, 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 a judo flip. They say chop, 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 a judo flip. But you hear the chop, if you ain't got rappers, you stay with you for a while, yeah, yeah. This is the tale of two cities, from the hood to the woods, away from the nitty gritty, to the now we all good, no more. Corner to corner, liquor store and check cash, and that was wall to wall, shopping mall to spend cash in. Lush greenery, beautiful scenery, a quiet environment, no sirens or machinery, it seemed to be so peaceful and not threatening, but there goes the neighborhood as soon as we get settled in. I guess it's true, the way to say it goes, you can change your wardrobe, but not the man under the clothes, and you can walk a mile in these inner city shoes, but you still won't understand my inner city blues. I give thanks for the things that mean the most to me, my family and all my other people that are close to me, from the curb to the burbs, the gutter to the butter. I'ma tell you how it is, and tell you how we judo flip. And chop, 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 a judo flip. They say chop, 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 a judo. But once you hear the capital A, rappers you stay with you for a while, and the rapper will wait, wait, wait. And chop, 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 a judo flip. They say chop, 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 a judo. But once you hear the capital A, rapper will stay with you for a while, and the rapper will wait, wait, wait.
E agora, para finalizar o programa, nós vamos ouvir três músicas que está na coletânea mais recente do site Miojo Indie. Para quem não conhece esse site, ele trata da cena independente da música brasileira e mundial, mostrando aí que ainda existe muita música boa sendo produzida e que não acaba tocando nas rádios, né? É mais fácil você encontrar pela internet e tal. E recentemente eles lançaram uma coletânea chamada Small Pop, que ele explica, né, que Small Pop é um termo recente criado para definir uma nova gama de artistas que conseguem fazer música comercial, né, uma música de um acesso mais fácil para o ouvinte, ao mesmo tempo que eles conseguem estar ali de forma mais tranquila, mais segura pela cena independente. Então são bandas que não estão no mainstream, apesar de uma vez ou outra estar ali raspando. Então elas conseguem fazer uma música mais acessível para se tocar em rádio, por exemplo, mas elas têm um chão seguro na cena independente, que é onde elas têm ali seu maior reconhecimento. Eu, como gosto bastante desse site para conhecer coisas novas, conhecer artistas diferentes, é www.miojoindie.com. Recomendo bastante. Eu escolhi 3 músicas da coletânea, mas caso você baixe e ouça, comente aí quais vocês gostaram dessa coletânea, se vocês discordam da minha lista, o que vocês acham. Então fala aí. Então, primeiro de tudo, eu escolhi Solange com a música Losing You. A Solange, pra quem não sabe, ela é irmã da Beyoncé, então ela tinha de tudo pra tá aí no mainstream, né? Porque a irmã já é famosa, seria muito fácil ela colocar, colocar nas rádios, pra tocar na TV, coisa assim. Mas a Solange não, ela prefere ficar aí na cena mais independente, o que eu acho excelente. A música é bem grudenta, vocês vão gostar, é bem legalzinho. Em seguida, nós vamos ouvir Icona Pop com I Love It, que é uma dupla. Que, cara, essa música é bem legal. É bem legal. A batida dela é bem pop, é bem. Dá até dançante, assim. Então vocês vão gostar bastante. É uma dupla, mano. Duas moças. Que vale a pena vocês ficarem aí de olho no que essas meninas vão produzir. E por fim, pra fechar esse podcast, nós vamos ouvir uma britânica chamada Charlie XCX com You Are the One. Que ela consegue. As influências dela, obviamente, são a década de 80, mas ela consegue dar uma deixar isso com uma cara mais moderna. Então vamos lá, espero que vocês gostem dessa seleção que eu fiz. Caso vocês não gostem, por favor, falem aí. Então vamos lá, só para relembrar, a gente vai ouvir primeiro Solange com Losing You, em seguida nós vamos ouvir Icona Pop com I Love It, e a gente termina essa edição ouvindo Charlie XCX com You Are The One. Então, vamos lá. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Vejo vocês na próxima edição, que ainda sai esse ano, rapidinho.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá. Rádio Blá.
Fique ligado.
Fique ligado nas próximas emissões.
Rádio Blá. Rádio Blá.